no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Parintins é conectado ao Lineão de Tucuruí. Violência de gênero no espaço virtual é tema de encontro em Santarém. Serviço de convivência reforça atendimento para famílias no Careiro. E ações ambientais são intensificadas em Boa Vista.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, boa tarde. Iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta quinta-feira com notícias de Parintins, porque a subestação do município foi energizada e passou a ser conectado ao Lineão de Tucuruí. O compartilhamento vai acontecer de forma gradual. Confira com Neucelino Santarém.
O município de Parintins deu um grande passo rumo ao progresso nesta quarta-feira, dia 14 de junho. Isso porque a subestação Parintins 2, localizada na comunidade de Macurani, passou a ser energizada pelo Lineão de Tucuruí, conectando a cidade ao restante do país via Sistema Interligado Nacional, SIM. A informação foi repassada pela empresa Amazonas Energia via comunicado nas redes sociais. O comunicado disse o seguinte, abre aspas, "Nesta madrugada, mais uma graça foi alcançada por nossa empresa. Às 0h10, a subestação Parintins foi energizada, ligando o município ao Lineão e ao Sistema Interligado Nacional", fecha aspa, divulgou a empresa. O coordenador regional da Amazonas Energia em Parintins, Paulo Franciné, confirmou a informação.
Positivo, a gente foi interligado ontem, né, ao Sistema Nacional, à subestação, e hoje a gente está fazendo já o remanejamento de carga para ser atendido lá pelo Sistema Interligado Nacional.
Em 2003, o então prefeito de Parintins, Enéas Gonçalves, entregou nas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva um abaixo assinado com mais de 20 mil assinaturas, onde solicitava a ligação do município ao restante do país. 20 anos depois, o sonho pode ser finalmente concretizado. Para tanto, Parintins recebeu investimentos que totalizam 28 milhões de reais para ampliação e revitalização da rede elétrica e mais 51 milhões investidos na construção da subestação Parintins 2 em si. Nesta quinta-feira, dia 15 de junho, a Amazonas Energia anunciou uma interrupção geral no fornecimento de energia para que sejam realizadas adequações do município ao novo sistema. De acordo com o órgão, o compartilhamento da energia via Lineão será feito de forma gradual. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Parintins, escolas do município estão promovendo Semana Antidrogas. As ações são alusivas ao Dia Internacional de Combate às Drogas. As informações com Carlos Alexandre.
Em preparação ao Dia Internacional de Combate às Drogas, celebrado no dia 26 de junho, as escolas da Rede Municipal de Educação estão promovendo palestras que fazem parte da Semana Antidrogas nas escolas de Parintins. A iniciativa conta com o apoio do 11º Batalhão de Polícia Militar, por meio do 2º-Tenente Hildo Assis, coordenador do Programa Educacional de Resistência às Drogas.
O Militar do Amazonas em Parintins, através do 11º Batalhão, já tem um trabalho conhecido aqui na cidade há mais de 20 anos aí com o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROED. E especificamente nesta semana, atendendo aí uma solicitação de escolas municipais e também de centros de educação infantil, como o caso do Alvorada, do Novo Israel, ali no bairro do Paulo Corrêa, e também a escola Santa Luzia, lá da comunidade do Macurani, atendemos a essas solicitações, tanto eu, Tenente Hildo Assis, quanto a Sargento Tarciana, que é instrutora do PROED. Estivemos segunda aqui no Centro Infantil Aurora, terça-feira estivemos na Escola Santa Luzia do Macurani e agora, sexta-feira, estaremos no Centro Infantil Novo Israel, levando informações às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, para que eles, de posse dessas informações, possam fazer escolhas seguras e responsáveis nas suas vidas, porque é isso que todos nós, enquanto instituição e enquanto sociedade, também queremos para nossas crianças e para os nossos jovens.
Gildo lembra que o programa retorna às suas atividades após 2 anos paralisados em virtude da pandemia da Covid-19.
Exatamente, o último trabalho efetivo que nós tivemos foi em 2019. Houve uma pausa exatamente por causa da pandemia, mas neste ano a Sargento Tarciana está atuando em 5 escolas da rede estadual. São mais de 480 crianças nas séries do 5º ano, faixa etária de 10 anos, e em breve terão as suas formaturas, né, para receber os certificados pela participação no programa. E no segundo semestre, a Tarciana vai atuar em escolas municipais, atendendo mais um determinado público aí, para que possamos, durante o ano de 2023, continuar levando informação através do PROERD para as nossas crianças.
O PROERD tem como objetivo ensinar aos estudantes, através de um policial educador, habilidades para a tomada de boas decisões e assim ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mesa Redonda discute violência de gênero no espaço virtual em Santarém. A programação que aconteceu na tarde desta quinta-feira busca sensibilizar e promover a discussão sobre os direitos e importância de combater a violência de gênero em todas as suas formas. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Núcleo de Estudos em Gênero e Diversidade Sexual, o NEGED, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém, promoveu na tarde desta quinta-feira uma mesa redonda para debater sobre violência de gênero no espaço virtual. A programação dá continuidade aos debates já desenvolvidos pela instituição sobre combate à violência de gênero e direito das mulheres, que visa sensibilizar e promover discussão sobre esses direitos e a importância de combater a violência de gênero em todas as suas formas. A proposta da mesa redonda sobre o assunto surgiu durante uma roda de conversa realizada no dia 8 de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Durante os diálogos, estudantes apresentaram demandas relacionadas à violência de gênero para além do espaço físico, como pontua Valéria Lopes, coordenadora do NEGED do IFPA Campus Santarém.
A proposta da atividade, ela nasceu na roda que a gente fez no início do ano, em 8 de março, aí fazendo a comemoração do Dia Internacional da Mulher, né? A gente fez uma roda de conversa com os estudantes e os estudantes trouxeram essa demanda, né? De que, olha, acontecem casos, né? De que as relações que acontecem geralmente no espaço físico, as relações dos estudantes dentro da escola, fazem amizade, desenvolvem relacionamentos, inclusive amorosos, né? Mas que algumas vezes o espaço virtual tem sido usado no momento em que as pessoas se desencontram, se desentendem, e aí esse espaço às vezes é usado de uma forma hostil, né? Para exposição, para constrangimentos das estudantes. Então elas estavam trazendo essa demanda, né? De uma possibilidade de a gente pensar em educação de gênero e o uso das redes, das novas tecnologias, de uma forma assim produtiva, segura, né? Enfim, que isso possa ser usado assim de uma forma a contribuir com as relações deles, né? E não que esse espaço seja usado como violência.
Valéria destaca ainda quem foram os convidados para o debate sobre a temática, no sentido de fortalecer a luta pelos direitos e contribuir para a construção de um ambiente virtual mais seguro.
Recebendo a Jéssica de Souza, que é uma advogada que atua aqui na região e com esse recorte de gênero, né? Tem esse perfil profissional dela de atender mulheres, né? Trabalhar com essa questão dos direitos das mulheres aqui na cidade. E a gente também recebe o Aloísio, que na verdade é professor do IFPA e trabalha aqui no curso de informática, e ele então é um especialista em novas tecnologias. Então a gente pensou em juntar esses dois conjuntos de saberes, né? O conjunto de saberes relacionado aos direitos e esse conjunto de saberes relacionado à segurança digital. Então a gente une na atividade essas duas coisas.
Com a ampliação e surgimento de novas tecnologias e mídias sociais, surgem também novas formas de violência e assédio. Neste contexto, é fundamental abordar sobre esse assunto e discutir as consequências dessa violência e buscar estratégias para combatê-las. A mesa redonda aconteceu no auditório do IFPA Campus Santarém e reuniu especialistas, alunos e membros da comunidade interessados na temática. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, ações ambientais são intensificadas em Boa Vista.
Jornal Amazônia é Notícia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos reforça atendimento para famílias de crianças e adolescentes no Careiro. Encontros e rodas de conversa são metodologias usadas durante o processo. Saiba mais com Derleia Oliveira.
O objetivo é oferecer um atendimento integral às famílias das crianças e adolescentes atendidos por meio das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A coordenadora do CRAS, no Careiro, Gleica Costa, explica que ao longo dos anos, os pais foram se engajando mais neste trabalho e possibilitando, inclusive, o atendimento psicossocial.
Com o passar dos anos, né, a gente observou que os pais, né, começaram a vir para incluir seu filho nas atividades. Alguns relatam, meu filho está com problema, né? Eu verifico que ele precisa fazer alguma atividade. Aqui no CRAS tem o psicossocial. E conforme esse atendimento, foram detectados, sim, vários problemas de situação em saúde mental. E a gente encaminha esses usuários para fazer um acompanhamento.
A coordenadora explica que a equipe também trabalha um momento de troca entre as famílias, os profissionais e os jovens atendidos.
A gente faz mensalmente alguns encontros, roda de conversa, algumas vezes junto, apenas com as crianças, jovens e adolescentes. Em alguns momentos a gente faz junto com os pais. E aí é um momento assim que os adolescentes, eles se abrem, né? Então, em conjunto, a gente vai começar a analisar e alguns pais também abrem os olhos, né? Para ver que eles têm que ter um olhar a mais, entendeu? Para os seus filhos.
As atividades das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos acontecem de segunda a sexta-feira no contraturno escolar. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto promove palestras para alunos da rede pública no oeste do Pará. Ao longo de 6 meses, mais de 1.000 pessoas já receberam as palestras realizadas na área urbana e rural dos municípios de Oriximiná, Óbidos, Curuá e Santarém. Daniela Pantoja traz as informações.
Uma iniciativa que visa incentivar os jovens da rede pública de ensino a respeito do futuro profissional e melhores condições de vida através dos estudos e assim reforçar de que os sonhos são possíveis. É assim que é intitulado o projeto Viver de Propósito, articulado por Marcélia Bruna Souza, advogada natural de Paraíba, e que ao chegar ao estado do Pará, desenvolve as atividades para os alunos de escolas públicas da região oeste. As mobilizações do projeto Viver de Propósito estão sendo articuladas desde janeiro de 2023. Ao longo desses meses, mais de 1.000 pessoas já receberam as palestras realizadas tanto na área urbana e rural dos municípios de Oriximiná, Óbidos, Curuá e Santarém, como relata Marcélia Bruna.
Desde dezembro de 2022, nasceu no meu coração um desejo muito grande de pegar minha história de vida, né, e ajudar a transformar a história de vida de outras famílias. E esse projeto é focado para alunos de ensino médio de escola pública. O projeto se chama Viver de Propósito e tem sido, assim, um desafio incrível. Nós já atendemos 4 cidades desde janeiro de 2023, Óbidos, Curuá, Oriximiná e Santarém.
Para Marcélia, que tem uma história de superação e que por meio da educação conseguiu alcançar os seus sonhos, receber o retorno principalmente dos pais dos alunos tem sido muito gratificante.
E para mim tem sido incrível, porque principalmente quando eu recebo os feedbacks dos pais, né? Os pais dizendo, olha, o meu filho chegou aqui, comentou que foi na sua palestra, o meu filho comentou isso, o meu filho fez isso diferente. E também dos jovens, né? Que às vezes ali naquele momento não tem coragem de compartilhar, mas depois mandam os feedbacks, mandam dizer o que foi que decidiu. E presencialmente também, né? Quantas pessoas decidem viver de propósito naquele momento. Então tem sido uma honra imensa poder contribuir com as pessoas, poder levar esperança para as pessoas, né, e falar sobre propósito de vida. Esse é o objetivo principal do projeto.
A palavra propósito significa onde queremos chegar. E é neste contexto que o projeto se centraliza. No diálogo de que a pessoa precisa saber onde quer chegar e assim compreender que existe um preço ainda mais alto para quem está em vulnerabilidade social alcançar o sucesso. O projeto Viver de Propósito segue realizando palestras gratuitas. As escolas ou comunidades interessadas em conhecer e receber as iniciativas devem fazer o contato pelo número 9398. 98129-7599. Repetindo, 93-98129-7599. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o mês de junho é dedicado ao meio ambiente e também aos arraiais. E a Prefeitura de Boa Vista vai promover uma programação de conscientização sobre gestão de resíduos sólidos durante os arraiais. Acompanhe com Felipe Gustavo.
Como forma de sensibilizar a população sobre o descarte correto de resíduos recicláveis, a Prefeitura de Boa Vista fará uma ação sustentável durante o Boa Vista Junina, em parceria com a Associação de Catadores Terra Viva e a Associação Global. Durante as 6 noites do Arraial, ficarão disponíveis 2 pontos de coleta de materiais recicláveis, além de uma tenda para orientações sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, em execução na capital. As equipes também farão um trabalho de orientação junto aos barraqueiros e ambulantes, para que estes também se tornem multiplicadores desta coleta seletiva, não só durante o evento, mas como uma prática a ser adotada no dia a dia. Para o secretário municipal de meio ambiente, Alexandre Santos, esta é uma ação simbólica e será a primeira de muitas que deverão fazer parte dos grandes eventos da prefeitura.
No evento, nós teremos uma tenda com uma equipe que ficará passando informações sobre a implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que já vem acontecendo no município há alguns anos. E também teremos 2 grids, que serão pontos de descarte de recicláveis, onde a gente vai contar com a ajuda dos catadores para informar a população sobre o descarte correto e a importância, né, da geração de renda para esses profissionais. Então, a gente vai estar lá todos os dias do Arraial para levar informações para as pessoas e sensibilizá-los com relação à coleta seletiva.
Portanto, durante o evento, todo e qualquer material que possa ser reutilizável e reciclável, como garrafas PET descartáveis, papelões, embalagens, sacolas, tampas, frascos de produtos de limpeza, brinquedos e plástico, dentre outros, devem ser levados a estes pontos de coleta. Como dito, será uma ação conjunta da prefeitura, associações, barraqueiros e ambulantes e a população em geral. Acompanhando as principais cidades brasileiras, a Prefeitura de Boa Vista já está executando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, se tornando referência no compromisso com o meio ambiente e com a sociedade. A iniciativa veio para mudar antigos hábitos da população relacionados à destinação correta dos mais variados tipos de resíduos. Uma das principais ações está a extinção de lixões e a ampliação do aterro sanitário na capital. Hoje é controlado, sem nenhum tipo de lixo a céu aberto. O plano inclui ainda a construção de 3 encompontos, em locais onde serão concentrados os descartes de resíduos para reciclagem. A prefeitura já elaborou o projeto arquitetônico para a construção do primeiro ecoponto da cidade.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poletto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Entramos na era do fogo? Mais uma vez temos a confirmação de que a grande mídia só se mobiliza e gera notícias quando o desastre afeta os mais ricos e o centro do mundo do mercado financeiro, Nova York. Quantas vezes foram mostradas imagens da fumaça que cobriu essa grande e poderosa cidade, mostrando também que ela estava vindo de incêndios do Canadá? muitas vezes. Ao contrário do que acontece todo ano com as cidades de nossa Amazônia, por exemplo, de que pouco se fala. Na verdade, aqui também tivemos muitas imagens e notícias quando a fumaça de queimadas no Cerrado e na Amazônia alcançou a cidade de São Paulo. Por outro lado, quando os governantes aparecem para afirmar, como o primeiro-ministro do Canadá, que os muitos focos de incêndio estão fora de controle e que isso, se não foi diretamente causado, foi muito agravado pelas mudanças climáticas, praticamente não ajudam a população do planeta a conhecer o que de fato está agravando essas mudanças. E por quê? Justamente porque isso revelaria que a responsabilidade maior é dos países que se enriqueceram avançando com velocidade cada dia maior sobre os bens naturais criados pela Terra, em seu país e em outros países, e criando dificuldades para que se chegue a um acordo mundial levado a sério por todos os povos e que conte com o apoio financeiro dos que mais se enriqueceram e são, por isso, os maiores causadores do desastre ecológico que já afeta a todos os seres vivos. Por isso, bem que a mídia poderia levar a sério a pesquisa que identifica os sinais de que a Terra já estaria entrando na Era do Fogo. Sinais já sentidos há mais tempo pelos povos indígenas. As altas labaredas nas matas canadenses reforçam essa ameaça sentida nos incêndios na Amazônia, na Europa e em outras regiões do planeta. Enquanto isso, um juiz do nosso Supremo Tribunal Federal pediu, com cara de pau, mais tempo para ler e decidir seu voto sobre a absurda proposta do marco temporal, sendo que, a pedido de outro juiz, ele e todos tiveram mais 2 anos para isso. Um absurdo, de modo especial, porque eles e nós sabemos que estes povos originários são os que cuidaram e cuidam das florestas e da vida da terra, evitando que já estivéssemos sendo destruídos pelos incêndios da Era do Fogo.
Encerra aqui a edição de número 3.740 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Carlos Alexandre, Neucelino Santarém, Daniela Pantoja, Felipe Gustavo e Anderleia Oliveira. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.